Passamos agora às declarações políticas. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, os primeiros parlamentos liberais da história criaram um sistema de imunidades parlamentares. Este mecanismo de salvaguarda da independência parlamentar foi concebido como uma forma de proteger os membros dos parlamentos dos abusos do poder executivo, salvaguardando a sua liberdade e independência. Quase três séculos depois, todos os parlamentos democráticos do mundo mantêm sistemas de imunidade que garantem aos deputados autonomia, liberdade e independência no âmbito do desempenho dos seus cargos. A não ser assim, os deputados estariam completamente à mercê de governos pouco respeitadores do pluralismo político e de grupos de interesse que poderiam facilmente asfixiar os parlamentares com intermináveis processos judiciais. Neste âmbito, o artigo 97 do nosso Estatuto Político-Administrativo refere que o Estatuto dos Deputados à Assembleia da República é aplicável aos deputados à Assembleia Legislativa no que se refere aos direitos, regalias e imunidade constitucional e legalmente consagrados, com as necessárias adaptações e de acordo com as especificidades consagradas no presente Estatuto e no respectivo regime legal de execução. Ora, o regime de imunidades que a Constituição consagra garante, entre outras coisas, que os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Sucede que a ditadura política que nos governa há quase 17 anos encontrou uma forma de tentar condicionar a liberdade de expressão e de decisão dos deputados. Se não é possível perseguir disciplinarmente os deputados pelas suas opiniões, perseguem-se as suas mulheres e os seus filhos. O efeito pretendido pelos tercionários do regime é o mesmo. É esse tipo de coação política que este regime e os seus PIDs de serviço estão a tentar exercer sobre mim e a minha família, no caso a minha mulher e o meu filho mais novo. Nunca me cansarei de denunciar desta tribuna a brutal perseguição política que desde há 14 meses o aparelho repressivo do regime está a realizar à minha mulher na qualidade de Presidente do Conselho Executivo da Escola Mãozinho da Silveira. Não se trata de um assunto particular. Para mim trata-se de denunciar práticas pidescas que procuram condicionar a minha liberdade e a autonomia política do partido a que presido. A mensagem que quero transmitir é que é melhor desenganarem-se. Nada logrará condicionar alguma vez a minha liberdade de pensamento e a autonomia das minhas decisões. Para me calar, terão pura e simplesmente de apostar em algo mais drástico e definitivo. Não bastará derrotar-me politicamente. Escrevi um livro a denunciar o caráter não democrático deste regime quando ainda não era deputado, e não me vou calar depois de deixar de o ser. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, a perseguição política miserável que este Governo está a exercer sobre a minha mulher revolta-me profundamente. Jamais esquecerei o que lhe estão a fazer. O processo que veja se iniciou em julho de 2012, é uma fantochada da pior espécie. A acusação foi elaborada ao pior estilo da literatura de cordel. Um conjunto de historietas miseráveis, repugnantes, ridículas e, claro está, falsas. Vou dar-vos exemplos. A páginas tantas, a minha mulher é acusada de favorecer o próprio filho. Prova arrolada pela acusação. Há a fixação, por parte da equipa do meu filho mais novo, de um panfleto A4 a cores no âmbito da eleição dos deputados para o Parlamento Jovem. A outra equipa afixou um cartaz a preto e branco. A equipa com o cartaz a cores ganhou as eleições. Note-se que em nenhum momento a minha mulher teve qualquer participação ou conhecimento deste episódio. Nem tem pouco a inspeção educativa o refere à prova. Qual foi, no entanto, a brilhante conclusão da inspeção educativa? A Presidente do Conselho Executivo favoreceu o seu próprio filho. Tenho aqui a cópia do crime. Este panfleto. Vota na lista A, se com a crise queres acabar, na lista A tens de votar. Devo dizer que se este episódio fizer jurisprudência, não me resta outra coisa senão queixar-me à inspeção educativa dos grandes e coloridos cartazes que o PS colocou um pouco por todo o país. Só mais uma pérola. A minha mulher é acusada de ser cúmplice do sentido do humor, um pouco castrense e rústico, é verdade, de uma funcionária escolar que trabalha na escola há mais de 40 anos. A mesma que praxa todos os políticos logo à entrada da Vila do Corvo. A inspeção constatou que não existem queixas a respeito da referida funcionária, mas acusa na mesma, com base no seguinte e gravíssimo indício. A Presidente do Conselho Executivo é, ou que dizem, amiga da veterana funcionária. Bom, mas nesse caso é preciso mandar prender o anterior Presidente do Governo. Ela era amiga do Carlos César. O Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, o Presidente da Câmara Municipal do Corvo, todos responsáveis da escola desde o Estado Novo e mais de 99% da população. Sim, porque amigos não lhe faltam. Podia, meus senhores, continuar a divertir-vos com mais acusações deste teor. Quando se leem este tipo de idiotices, o melhor remédio é mesmo levar as coisas com humor para evitar pensar por que razão anda este tipo de gente a desempenhar funções de tanta responsabilidade com poder para prejudicar tão seriamente a vida dos outros. As restantes acusações têm o mesmo nível de paródia e de intriga infantil. Imaginem que o Mário Soares decide dizer tudo o que pensa realmente do Ramallianes. Ou que se deixa o Passos Coelho descrever-se em contraditório e com um auditório rendido a sua história com o Tribunal Constitucional. Que lugar ocuparão nestas histórias a intriga, a alucinação, a mesquinhice, a vingança e a intrujice? Querem imaginar o guião da acusação à minha mulher? Vejam o Big Brother. É essa a verdadeira vocação perdida da guionista da Inspeção Regional da Educação. Mas este governo não só pactua com o ridículo para acusar, como também protege e incentiva a mais vergonhosa coação. Algumas das testemunhas foram interrogadas durante mais de 4 horas, ao longo do qual a Inspeção Regional da Educação as coagiu a assinarem uma versão dos factos previamente escrita. É por isso que nem sequer mudam as vírgulas em alguns dos testemunhos arrolados. Outros, por exemplo, os funcionários da escola, foram repetidamente ameaçados por via telefónica com a abertura de processos disciplinares. Foi assim ao longo de meses, com a total cumplicidade, eu diria mesmo, comando político do Governo Regional. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, entramos já no 15º mês deste processo inacreditável. Quantos de vocês conseguem imaginar o desgaste e a revolta que resulta ser vítima de uma farsa deste género? Conseguem, Vossas Excelências, imaginar o sentimento de culpa que carrego neste assunto? Eu sei que a minha mulher está a ser vítima de um processo que me é politicamente dirigido. Eu sei que tudo isto terminaria se eu abandonasse o meu lugar de deputado. Mas não o posso fazer. Conheço-me o suficiente para saber que nunca conseguiria viver com a humilhação de ter desistido. Pelo contrário, vou fazer tudo para que este episódio possa significar o princípio do fim deste regime cada vez mais afastado da observância dos princípios democráticos e do mínimo de decência. Um regime que é forte com os pequenos e fraco com os fortes. Meus senhores, não pensem que este assunto não vos diz respeito. Recordem a história. Ninguém está a salvo e a hora da perseguição acaba por chegar sempre a quase todos nas ditaduras. Lembram-se daquele poema que é dito assim? Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não sou negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora levam-me, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, então, o Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional e Sr. Vice-Presidente, quando aqui são usados expressões como medo, aparelho repressivo, práticas pidescas, coação, ameaças, o Governo Regional não tem nada a dizer sobre isto? O Governo Regional não tem nada a dizer sobre isto? Quando se usam termos como aqui foram usados, presumo que de uma forma séria e até sentida e conduída, o Governo Regional, quando foi provado que se baseou em cartas anónimas e o ridículo da acusação do Parlamento Jovem que foi aqui mostrado, e onde se repete ameaça, coação, práticas pidescas, medo, aparelho repressivo, o Governo Regional remete-se ao silêncio. Portanto, Sr. Secretário Regional da Educação, quem cala, consente.
Agora sim, não há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, não me é fácil trazer este tipo de assuntos a este Parlamento. Mas vou trazê-lo repetidamente, porque se trata de uma questão de liberdade e se trata de uma questão de demonstrar todos os dias, em todas as sessões, que não me deixo condicionar. Que não me deixo condicionar. Este processo é uma vergonha, Srs. Deputados. Aliás, o Sr. Deputado Artur Lima, com a coragem política que demonstra, e a Sra. Deputada Zoraida Soares também, trouxeram aqui um outro caso de uma inspectora que estava com um processo e que se queixava de perseguição. O que é que aconteceu? Não foi noticiado dos nossos arquivos, não foi noticiado, mas acontece que esse processo foi arquivado. Esse processo, depois desta intervenção aqui, foi arquivado. Depois de alguns membros do Governo o terem referenciado. Ou pelo menos era essa a informação que eu tenho. Mas o que é importante dizer é que eu assumi aqui com coragem política o seguinte: o que eu disse e mantenho é que se a minha mulher vier a ser condenada nos tribunais, eu me demito das minhas funções. É isto que eu aqui digo. Quando eu trago este caso, não o trago de forma gratuita. Trago com toda a coragem e com toda a frontalidade, assumindo as responsabilidades, se não se vier a provar a sua inocência. Assumindo essa responsabilidade. Mas, meus senhores, estou aqui pelo menos 3 anos para, em todas as sessões, todos os dias, pedir ao Governo Regional responsabilidades políticas por este martírio, que já leva 15 meses, que estes senhores fizeram por uma perseguição política gratuita à minha mulher. Todos os dias não terão descanso, as vossas consciências não terão descanso. E, meus senhores, repito, não o digo gratuitamente, confio nos tribunais portugueses, confio que a decisão será essa, assumo as minhas responsabilidades, mas não deixarei de imputar essas responsabilidades ao Governo Regional quando chegar esse momento, quando existir essa responsabilidade, quando por parte dos tribunais, quando existir por parte dos tribunais portugueses uma decisão, porque neste momento os tribunais portugueses são a última fronteira que nos separa de uma ditadura absoluta que se vive nos Açores.
Senhor Deputado, informo que termina o seu tempo. Senhora Deputada Zoraida Soares, inscreveu-se para intervir no debate. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Tem razão.
Diga.
O senhor, as inscrições são feitas antes do declarante finalizar o debate. Eu só lhe dei palavra, peço desculpa, a mesa vai esclarecer, eu só dei a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão porque efetivamente não havia mais inscrições e ele tem direito a usar a palavra para encerrar o debate, por isso não lhe posso dar a palavra agora. Passamos então à próxima declaração política.